E aí, aqui é o Ravi e sejam bem-vindos ao 32º episódio do Fala Elisa. É uma honra ter você aqui, mas uma honra maior ainda é ter ele, meu querido amigo. Salve, como é que você tá, meu mano?
Tô na área, salve família. Irã, sentirei falta de você. Por que o criminalista? Nunca voltarei mais pra esse quadro, irmão. Volte. Mas mesmo assim, eu continuo chamando ele, o sedutor da Elisa. Gabriel, venha.
O sedutor da Elisa. Jesus. Não é eu que fico postando foto de sunga na rede social, hein, Iago? Então o sedutor talvez não seja eu.
E na sua cara.
Vamos, ratinho!
Mas eu vou chamar, então, a estrela da Elisa, a minha amiga Nicole.
Fala, gurizada, como é que vocês estão? Tudo bem? Prazer é nosso, né, de ver o Iago de sunga nas redes sociais, aí um dia normal da semana, pam, bem na sua cara, assim. Sigam ele, gente, sigam ele pra ter esse prazer aí na rede social de vocês.
Muito massa ter todos vocês aqui, muito massa ter você escutando a gente e muito massa ainda o que a gente vai falar hoje, que é isso aqui. A gente vai falar sobre a junção da Globoplay com a Telecine, a gente vai falar sobre essa falha no começo da semana do WhatsApp, que foi maluquice pura, que tinha gente sem saber o que fazer, como é que eu vou me comunicar com as pessoas. A gente vai falar um pouquinho sobre a sensação, a nova sensação da Netflix Round 6. E a gente vai também comentar sobre a indenização milionária que um funcionário da Tesla recebeu. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar na Elisa agora.
Fala, Elisa!
Então a gente já começa falando com o maravilhoso Ministério das Séries, que hoje tá com um time, assim, aquele time maravilhoso, fofinho, que dá vontade de apertar, meu Deus do céu, que coisa mais maravilhosa. E tá aqui todo mundo junto, e a gente vai falar sobre essa junção da Globoplay com a Telecine. É isso mesmo, Gabi?
É isso mesmo, seu Ravi. A Telecine vai ver agora junto com a Globoplay. Não foi divulgado os preços ainda, nem nada. Como vai ser? Se vai ser aquele estilo tipo a Disney, que você consegue assinar duas coisas, mas é separado. Se vai ser um único streaming top, ou se um vai deixar de existir e ficar só com o outro. Isso ainda a Globo não divulgou. Ela só divulgou que irá fazer um jeito de ter os dois streaming juntos. Até uma questão da gente ver é a questão do valor mesmo, né? Porque o Telecine, ele é um pouco mais de R$40 pra você assinar. É um dos serviços mais caros que tem hoje em dia. Por mais que é um dos melhores serviços que tem no Brasil, ele é um dos que tem mais filmes, acho que nenhum outro serviço tem a quantidade de filme que a Telecine tem. Porém, a Globo Play custa R$20. Então, se assinar os dois separados, seria R$60. Juntos, vamos ver o que eles vão aprontar e qual o valor que eles vão colocar. Porque não tem como eles colocar por 20 e poucos reais, porque senão a Globo vai perder muito dinheiro. Mas se colocar 40 e tantos, talvez quem assina a Globo Play não vai querer assinar mais. O que vocês acham que vai rolar? O que vocês acham que a Globo vai fazer? E vamos ver, né?
Atualização só, tava dando uma olhadinha aqui. Algumas horas atrás eles lançaram o Telecine, vai ser, na verdade, um canal dentro do Globoplay que vai ser assinado à parte. Como se fosse uma versão Premiere, assim. Mas só que eles ainda não divulgaram os valores, mas a princípio, então, a pessoa vai assinar o Globoplay, caríssimo, muito caro, e ainda vai ter que pagar um tanto a mais para ter acesso à plataforma do Telecine, que ainda vai continuar como Telecine, mas vai estar linkada somente à Globoplay. Achei uma sacanagem, uma puta falta de sacanagem.
Com certeza. Mas o que é louco é que parece que a Globo, ela vai criando e aí quando eu falar Globo mesmo e especificamente a Globoplay, ela vai criando um centro onde todo mundo pode assinar, que vai ter um pouquinho de tudo. Porque se você quiser ali dentro, você assina a Disney, se você quiser ali dentro, você assina também o Telecine agora. Então você tem vários tipos de conteúdo. Fica um serviço de streaming, na verdade, com todo o espectro de filmes completo ali. Você tem os filmes pra crianças e séries e filmes pra crianças e as coisas da Disney também, como você tem os filmes da Telecine, que muitas vezes tem toda aquela variedade. Tem o Telecine Premium e vai até o Telecine Cult, que tem aqueles filmes, não sei nem descrever os filmes cult da Telecine. Eu sei que são os filmes mais obscuros que eu já ouvi falar, mas o serviço é sensacional. E essa junção, não desse jeito, obviamente, né, porque aí prejudica o preço, parece ser uma ótima saída, né, não, Gabi? Principalmente para as produções brasileiras agora, quando a gente começar a rodar as produções brasileiras, tem agora uma ótima plataforma para promover isso.
Eu acho que a Globo tá querendo, na verdade, ficar com um streaming muito forte em algum aspecto, sabe? Porque se você para pra pensar, cada coisa você assina um streaming por algum motivo. A Netflix, porque eu acho que é a mais popular e tem muita coisa. Amazon, porque compensa muito, porque é barata. A HBO Max tem bastante conteúdo e também é barata. Só que a Globoplay, eu acho que ainda é um público muito específico só de novela. E mesmo assim, eu acredito que é um público que assina às vezes o Globoplay na época de Big Brother, esse tipo de coisa, que eu acho que dessa época que eles mais têm assinatura. E depois acaba caindo, né? Morrendo um pouco. Então eu acho que a Globo pensou? Já que a Telecine já tem essa quantidade absurda de filmes, um serviço muito bom pra quem gosta de filmes, eu acho que ela quis trazer isso pra ser um ponto a mais e pra ela ser um diferencial no mercado e tal. Você fala, tá, Gabriel, mas a Telecine já era da Globoplay, da Globo. Mas eu acho que ela quis trazer isso pra ela, literalmente, entendeu? Pra realmente lembrar dela.
Porque você vai descentralizar, se você tem justamente a chance de centralizar as plataformas, né? Descentralizar não faz sentido nesse momento.
Exatamente. Tipo assim, eu não sei se o valor vai compensar. Eu acho que o valor vai ser bem alto. Bem alto. Eu não acho, que não falei. É R$60 se você for... Eu não sei, vou até olhar aqui o preço da Telecine. Eu sei que a Globo é R$24. Mas, é tipo, vai ficar um preço bem alto. Eu acho que vai ser bem salgado esse preço. Aqui não vi onde tá, mas eu sei que é 40 e poucos. R$37,90. R$40 quase. Com a Globoplay, uns R$60 e poucos ali. É muito dinheiro. Pra um streaming, é muito dinheiro.
Sim, eu acho que o diferencial do Globoplay, que eu assinaria, sim, sinceramente assinaria, é porque tem muitas novelas. Novela da Globo, aquela classicona, assim, o suco, o puro suco do brasileiro, tá no Globoplay. E isso não existe nas outras plataformas, nem próximo disso. Ah, você vai ver, sei lá, tem dorama, mas, tipo, não é uma realidade da maioria no Brasil. Tem gente que gosta, mas não vai atrair as massas. Agora, novela que, tipo, a sua avó via, sua bisavó via, e a sua mãe veio até hoje, e você tem aquele gostinho, assim. E eu vou dizer pra vocês que eu acho que as produções da Globo, tipo, minissérie, séries, são muito interessantes, tem uma qualidade muito legal. E não sei, eu sinto que é um produto muito comprável, assim, muito palpável pra todo mundo. Atrai todo mundo, sabe? Então, por isso, eu acho que é o único diferencial. Só que daí você pensa, ah, beleza, diferencial, R$60, pra incluir uns filmes junto. É o que vai dar mais ou menos. Eu assino a Sky. Exatamente.
Aí, esse diferencial pesado. É tipo isso, assim, na TV a cabo logo, né? É muito louco de pensar que nem Ni falou, mas que Nicole pontuou e pontuou perfeitamente é justamente essa familiaridade com o conteúdo que várias pessoas gostariam de revisitar, né? E isso é fantástico. Eu acho que isso vai chamar a atenção de muita gente e ter o Telecine ali no cantinho. Falar, a pessoa já tá falando, já tô assinando o Globoplay aqui, porque eu não vou logo e assino o Telecine. Por esse preço, talvez pense duas vezes, mas ainda pode ser uma possibilidade de isso acontecer. E a gente já tá falando de série boa, a gente já tá falando de série, aquela série que causa polêmica, aquela série que causa burburinho. E é essa série que a gente vai comentar agora aqui no Ministério das Séries. Antes a gente vai comentar só um pouquinho. A gente soltou essa semana lá no @Elisa nas redes uma notícia sobre como servidores de internet ficaram instáveis durante a galera acessando para assistir a série Round 6. Foi uma loucura isso, a Netflix vai ter que pagar pra rede, pra SK Networking, se eu não me engano, uma certa quantia na moeda da Coreia do Sul, que eu não me lembro agora, justamente pra fornecer aquele acesso necessário, porque a série foi um sucesso tão grande que causou uma intensificação no tráfego das redes naquela região. Ni e Gabriel, vocês assistiram essa série, o que, que vocês acharam, o que, que vocês... viram de diferente nessa série.
Só queria fazer um comentário. A Netflix vai ter que pagar o equivalente a $20 milhões para a provedora de internet coreana por causa da instabilidade. Eu acho que para a Netflix deve ter valido a pena, porque Round 6 quebrou todos os recordes internacionais. E até ontem ela tinha atingido o total de 165 milhões de pessoas no total, no mundo todo. No Brasil também teve um grande rebuliço e tem muita, muita, muita coisa em volta da série. Não é uma simples série, tem muita coisa rolando, mas eu queria, enfim, saber o que, que o Gabi acha de tudo isso antes disso.
Primeiro que eu acho incrível uma das séries ser mais assistida no mundo não ser dos Estados Unidos. Eu acho que isso já é um, assim, um feito grandioso pra série. Porque a gente sabe que a gente é muito acostumado com os Estados Unidos, Inglaterra, ali. Que a HBO também tem muita produção no Reino Unido. Mas então, isso eu já achei genial. Isso eu já achei genial. É uma série muito boa. Eu assisti até o sexto episódio, o sétimo, agora eu não lembro muito bem. Eu gostei bastante. Tô gostando, né? Não terminei ainda. E não é uma série... Eu sempre falo que a Netflix fazia tempo que não arrumava uma série que era tão boa de crítica e de público. Que fazia pela primeira temporada, né? Porque ele só... tem tido sucesso de temporadas que renovam, né? Tipo, Stranger Things, Ozark, esse tipo de coisa. É, e chegou. Round 6 foi acabar com tudo, tanto que a série tem uma aprovação no Rotten Tomatoes de 95% pelos críticos. Pelo público, 85%, pra vocês verem que até o público gostou menos que até que os críticos. E a série se fala nela em todas as redes sociais que você entra. Netflix vai estar falando, o Facebook vai estar falando, o TikTok vai estar falando. Tudo está falando sobre essa série. Então é um feito assim, ó, eu acho que inimaginável, eu acho que eles não pensaram que seria esse boom desse tanto. E eu acho muito bom pra Netflix, assim, até mostrar um pouco da arte da Coreia do Sul, porque tem vários filmes muito bons da Coreia do Sul. Muito, muito bons. Eu acho que é uma dos estrangeiros, assim, ó, atualmente as que fazem melhores filmes, de longe, assim. E tipo assim, eu acho que é uma carreira muito boa. E vale lembrar que eu vi uma notícia que ele vai poder concorrer ao Emmy do ano que vem, porque foi feita na produção da Netflix. Não é feito lá na Coreia, tipo assim, não é feito na Coreia e a Netflix comprou, não, foi feito juntos. Então ele pode concorrer num Emmy, aquele normal. Ele pode concorrer num Emmy internacional, mas se ele concorrer em um, ele não pode concorrer no outro. Mas eu achei isso bem legal, assim, porque é difícil. Eu nunca tenho nenhuma série de fora dos Estados Unidos ali no Emmy. Então imagina se for indicado. Pode ser, né? Tá sendo bem a crítica.
Tem uma coisa muito interessante que eu tava lendo hoje sobre a série. Vocês lembram quando lançou Parasita e todo mundo já ficou, meu Deus, um filme estrangeiro, meu Deus do céu, está fazendo sucesso e tal. E também teve muitas críticas boas. Não sei se por parte dos críticos e do público, isso aí é o Gabi que vai saber dizer, mas eu sei que deu muito rebuliço pelo enredo do filme. Mas me corrija se eu estiver errada, Parasita também é coreano, não?
Isso.
Então, e aí o nosso querido diretor Bong Joon-ho, com certeza eu falei errado. Ele já tinha falado um tempo atrás que essa era do reinado americano e europeu tava acabando, no sentido de que eles também teriam que ver filmes legendados, porque eles não têm essa prática. No mundo inteiro, todo mundo vê os filmes deles todo legendado, né? Ou dublado. E eles não. Então, justamente, ele profetizou esse feito que agora tá se concluindo, e muito, muito concluído, com Round 6, que inclusive eu queria comentar uma curiosidade pra vocês, muito engraçada. Achei isso o auge, assim, do tanto que o Round 6 está na cultura brasileira já. Tava se discutindo por que Round 6 é Round 6 só no Brasil, e na maior parte dos países chama Squid Game. Vocês já se perguntaram isso? As pessoas estavam acreditando que é por causa do nosso querido ex-presidente Lula, que a Netflix não queria associar o nome da série ao ex-presidente Lula.
Nossa, Squid Game, jogo da Lula, né?
É, exatamente. Ficaria tipo o jogo da Lula. Exatamente. Mas aí, o que aconteceu? Tava todo mundo falando, né? Ia ter que fazer algum sentido. Tipo, tá chegando a eleição e tal. Será que a Netflix ia querer muito remotamente linkar o nome de uma baita série com um ex-presidente? Mas aí o que aconteceu foi que a Netflix foi a público explicar por que que chama, não chama jogo da Lula no Brasil e chama Round 6. É porque essa série foi anunciada há muito tempo. E lá no início, quando ela foi anunciada com o nome de Round 6, mas aí não sei porque eles mudaram no meio do caminho e a maior parte dos países aceitou jogo da Lula, mas o Brasil resolveu continuar com Round 6. Eu não sei vocês, mas achei estranho, porque só no Brasil e no Canadá que existe um nome diferente dos outros países, então fica aí o questionamento.
Com certeza é estranho, mas eu acho que deve ser alguma coisa contratual, talvez, por trás, assim, tipo, o contrato já tava ali na mesa. Não tinha como mudar, mas que é estranho, é, com certeza, isso é fato. Rapaz, o brasileiro é uma coisa maravilhosa, né? Porque só o brasileiro pra fazer um serviço de streaming se pronunciar sobre por que não fez a tradução literal de uma série que tem relação com o nome de um ex-presidente. Véi, o que é isso? O que tá acontecendo nesse país? Alguém me explica, tem algum... Não, aqui, ó, véi, nem NASA resolve aqui. Aqui tem que vir outra instituição de pesquisa pra ver da colé. Não é possível um negócio desse.
O Brasil não é pra amadores.
Definitivamente não.
Aí vocês imaginam, jogo do Lula. E a Netflix vermelha, eu acho que foi por querer que eles...
É a chegada do comunismo.
Quiseram fugir de problema. É a chegada do comunismo. E é coreana que eles já vão assumir.
Não, uma série coreana.
Quando Parasita fez sucesso, quando ganhou um Oscar, de melhor filme, o Trump, na época, falou onde ia se viu ganhar pra aquele filme comunista.
É isso mesmo.
Aí você imagina, jogo da Lula. couve na Netflix vermelha, era pra dar muita encrenca.
Que a Netflix vermelhona, né? Nem aquele vermelho, é o vermelhão, entendeu?
É vermelho PT.
Se você botar um machado ali do lado, a Netflix já vira comunitária, na hora, assim. O negócio...
Mas elas adoram ganhar dinheiro pra ser como...
É, exatamente. É um modelo mais parecido com o da China do que qualquer outra coisa, mas enfim.
Só fazer um comentário, achei muito interessante isso que vocês falaram, porque eu tava lendo também algumas coisas em relação ao fato de que tanto o Parasita, tem muitos paralelos, né, entre Parasita e Round 6, porque acho que são duas que foram conhecidas, duas produções coreanas muito conhecidas, assim. Então a galera sempre tá comparando as duas e tal. E em ambas, a pobreza é uma coisa muito latente. Tipo, no Parasita, o rolê principal é porque eles são pobres. No Jogo da Lula também. Não é Jogo da Lula, perdão, é Round 6. A coisa rola tudo porque as pessoas são extremamente pobres. E é uma coisa... Ai, eu não sei vocês, mas eu assistindo me senti incomodada. Senti desconfortável vendo a situação das pessoas, sabe? É um spoiler aí pra quem não viu. Mãe do personagem principal tem um problema no pé e tal. É logo no inicinho. E ela não quer ir pro hospital, ela quer continuar trabalhando mesmo sendo muito velhinha e tendo um problema que, tipo, ela vai ter que amputar o pé, ela quer continuar trabalhando, não quer ser internada, justamente porque eles não têm dinheiro e têm muitas dívidas. Então, aquilo ficou muito gritante pra mim, assim, tipo, é uma sobrevivência...
brutal, exatamente.
Selvagem, animal.
Ah, isso é um papo profundo, isso é um papo profundo, de verdade. Que a gente precisa ter, mas talvez num outro episódio temático. Olha só, vale futuro pro projeto aqui da Elisa, pro projeto da Elisa. Mas isso aí é papo pra outra hora. Minha galera que assistiu o Round 6, o que vocês acharam? Quais foram as percepções de vocês? Contem pra gente lá no arroba Elisa nas redes. Vai ser uma honra, a gente quer ouvir vocês. Quer ouvir, quer discutir, quer falar sobre teoria, tudo isso e muito mais. Então manda lá pra gente, tá? E agora, minha galerinha, aquele momento que a gente vai passar uns 30, uns 20 minutinhos aqui discutindo as melhores notícias de tecnologia da semana. E essa semana foi um caos pra todo mundo, em todo lugar. Essa semana começou maluquice pura, meu querido Iagueira. E logo na segunda-feira a gente já tomou logo o caldinho do que seria pra semana. Primeira notícia do dia é essa daqui.
Fala, Elisa!
Falha no WhatsApp faz Mark Zuckerberg perder cerca de 6,1 bilhões de dólares. E aí, meu querido Iagueira, o que você tem a me dizer sobre isso?
Na fila do Serasa que ele não tá, né? Não tá certeza, meu amigo. Mas enfim, que loucura, não foi, velho? Esse negócio do WhatsApp, rapaz. Pra você ver como o Brazuca, ele depende do WhatsApp, velho. Rapaz, neguinho ficou louco, pô, ninguém sabe o que faz. Ficou maluco, recorri ao Telegram e nada. Então, o que aconteceu? O Facebook, todas as redes do Facebook, não só o WhatsApp, mas como o Instagram e o próprio Facebook, eles pararam de funcionar, queda de servidor ali por volta de 12h40 da segunda-feira, e aí derrubou a rede de quase 3 bilhões de pessoas. Hoje o Facebook, ele tem quase 3 bilhões de pessoas ativas no mundo, velho, 3 bilhões de pessoas.
Quase metade da população mundial. Né?
Velho, é muito doido isso, pô, você tá doido. E só pra a gente ter uma noção de números, no Brasil são 150 milhões de usuários ativos no WhatsApp. O Brasil é diferente, pô, eu não entendo nunca o que acontece.
Sobrou só 50 milhões ali pra contar a história, né? Dos 200 só sobrou 50 ali, que é pra dar aquela segurada.
150 milhões. E o que é muito louco de a gente conversar sobre esse assunto, antes de falar das teorias sobre o que ocorreu, é que você vê que no Brasil é totalmente diferente de outros lugares do mundo, né? Como a gente aqui do Brasil sentiu o WhatsApp cair. Porque em outros lugares do mundo, tudo bem, a galera falou, todo mundo brincou, mas não foi aquela perda e aquele sentimento que nem a gente ficou aqui, de tipo, uma solidão, né? É tipo isso, porque foi esse sentimento de, meu Deus do céu, o que tá acontecendo na vida? Então, ao ponto de a gente fazer um episódio sobre isso. Então, você vê a maluquice que é o Brasa, né? Mas o que aconteceu? Possivelmente, até onde eu vi e acompanhei, foi uma falha na conexão do endereço, né? Do DNS, pra quem tá ligado aí o que é, do endereço que seria o seu mapa ali dentro da internet, né? Então, quando você faz uma conexão na internet, por exemplo, lá no Google, você digita www.facebook, você tá ali fazendo com que sua máquina, a sua rede, se conecte àquele endereço. E isso tudo se perdeu. Tava havendo falha na conexão dos dados e do endereço nas redes do Facebook, Instagram e WhatsApp.
É, os computadores não sabiam o que procurar, né, na verdade.
Exatamente, exatamente. Então, ficou um caos total, todo mundo louco, até umas, acho que umas 8 horas, não foi, mano, por falta disso que voltou.
Isso, mais ou menos.
Umas 8 horas retornou, e aí a sociedade pôde caminhar.
E vários negócios puderam ser fechados, né? Isso foi um ponto essencial que você destacou sobre a dependência do WhatsApp pra nossa comunicação hoje. Eu vi uma notícia, literalmente, eu não tô brincando, eu vi essa notícia. Uma mulher, ela desmaiou... E ela... Não, é sério, sem brincadeira, eu vi essa notícia. E ela ficou um tempão desacordada. Desculpa, ela ficou um tempão pedindo socorro. E a manchete da notícia era assim, eu não me lembrei que podia mandar mensagem de texto. Desculpa. Véi, quando eu li isso, eu falei, não é possível, não é possível.
O melhor disso foi a zoeira do Twitter, né? Porque nessa loucura, o Twitter continuou rodando. Até o Facebook, que é louco de se pensar, que o Facebook teve que usar o Twitter pra avisar os usuários que ele tava tentando retornar com as redes, com o servidor do Facebook. O que foi muito, muito engraçado foi o Twitter botando lá, oi mundo. Mano, que zoeira miserável, velho.
Pois é. O segundo ponto, pra quem toma conta de negócio, quem gerencia negócio, o WhatsApp e o Instagram hoje, e o Facebook também, são ferramentas fundamentais, mas principalmente o WhatsApp e o Instagram aqui no Brasil, eu sinto. E não ter essas plataformas, por exemplo, numa segunda-feira, um dia de semana, causou um distúrbio enorme, né? Para as pessoas saberem como é que contactava cliente, fechar algum negócio que faltava, ou então a pessoa acessar o produto, porque agora ali no Instagram a pessoa não podia ir na página mais para acessar o produto ali na própria loja do Instagram.
Você tem ideia de quantos almoços não foram entregues na segunda? Porque isso foi 12h40. Quanta pois gente passou fome esperando o Ramos chegar?
Oxi, quantas crianças não tá aí na escola esperando o pai até agora buscar, porque tava conversando no WhatsApp? Tá aí até agora, pô. Mas isso é muito massa de destacar. E também o dinheiro que o Facebook perdeu com ads, né? Porque foram 6 horas que o Facebook ficou fora do ar. E aí, Facebook e Instagram, e sem rodar nenhum anúncio. Então, realmente, isso chamou atenção muito mesmo. Mas depois a falha foi resolvida, apesar do Mark Zuckerberg ter tomado um rombo enorme. Ele era o quarta pessoa mais rica do mundo. E agora, não sei, ele caiu algumas posições também, né? Porque esse roubo, 6,1 bilhões, eu acho que talvez seja um valor considerável, né?
Você falou de números aí, né? Do mercado. Facebook, nesse dia aí, caiu 5% na Bolsa de Valores e derrubou ainda o Nasdaq, né? Que é o índice lá dos Estados Unidos, onde compõe várias empresas de tecnologia. E sozinho o Facebook fez o Nasdaq cair 2%.
Meu Deus do céu, você vê o tamanho do Facebook. Pra piorar, né, só pra gente fechar essa notícia e já caminhar pra próxima, que é o momento de ter acontecido isso foi horrível, porque a gente falou do Instagram Kids na semana passada, polêmica que o Instagram Kids tá envolvido. A gente também teve nessa semana o depoimento de um funcionário que ele vazou alguns documentos internos que retratavam problemas de desinformação e também problemas no algoritmo do Facebook sugerindo coisas ali que não são legais de sugerir. E também toda a polêmica envolvendo a desinformação clássica e a eleição nos Estados Unidos lá do Trump e o envolvimento de como isso pode ter escalado o envolvimento, a desinformação ali do Facebook nesse cenário. Então, parece que essa falha não foi tão legal, assim, não foi um momento tão, tão legal de acontecer. Caminhando para a nossa próxima notícia, a gente hoje tá só nos negócios de perder dinheiro mesmo. O negócio hoje aqui é perder dinheiro, infelizmente. A gente vai falar agora da Tesla, e é a polêmica que a Tesla tá envolvida aí. A próxima notícia do dia é essa daqui.
Fala, Elisa!
Tesla pagará 1,5 milhões de dólares de indenização a donos do Model S. O que aconteceu foi o seguinte, o Model S passou por uma atualização no sistema e a tensão da bateria, ela diminuiu. Então, isso acabava com a autonomia do carro na estrada. Então, para pessoas que fazem viagens longas com o Tesla, o que já é muito improvável fazer uma viagem longa com carro elétrico atualmente nos Estados Unidos, esse cenário é um pouquinho melhor. A autonomia do carro diminuía em cerca de 500 quilômetros, por exemplo. Então, isso afetou muito a forma com que os usuários utilizavam e eles exigiram uma indenização. Isso aconteceu com alguns usuários, se não me engano, 1,000 e alguma coisa, e foram $625 para cada usuário. E aí, depois, quando você soma todos esses valores, dá esse $1 milhão de indenização aí. Foi isso que aconteceu. Mas também teve outra polêmica que rolou na Tesla, não é isso, mano?
Exatamente. E a semana de perda na tela, parece que tocou o terror lá. É, acha dinheiro saindo, porque teve um operador que trabalhou nas construções da fábrica da Tesla, que vai ter que receber da Tesla 137 milhões de dólares por conta de alegar que ele sofreu racismo, o ambiente não era legal, era muita chacota, sofreu muita perseguição dos funcionários, de todos os colegas, e não por parte da diretoria, mas a diretoria foi responsabilizada por isso, por não ter feito nada, não ter tomado nenhuma providência quanto a isso. Piadas como Go Back to Africa. Então, não foi bem legal, assim, né, pra Tesla aparecer uma notícia como essa, e ainda mais no momento que a Tesla vive, né, da indenização, e aí depois vem uma notícia dessa, já dá aquela balançada nas estruturas da empresa.
Ter essa postura dentro da empresa realmente não é legal. Isso aí vai de uma cultura do próprio RH ali, de ver como é que pode fazer as campanhas ali de melhoria, né, do ambiente de trabalho em geral, tanto em relação a problemas com racismo, quanto também em relação a problemas com transfobia, homofobia e coisas similares, né? Isso é muito importante.
Interessante de ver essa notícia de que eles não pouparam esforços, né? Em nenhum momento eles duvidaram do operador que estava alegando isso. Foram incisivos na multa, né? 137 milhões, meu amigo.
E é assim que tem que ser feito, né? E é assim que tem que ser feito mesmo. É assim que tem que ser feito. Um funcionário que passa por isso, ele tem que ser, sim, indenizado da melhor forma possível, porque não é experiência não é experiência boa em nenhum possível sentido. Então, minha galera, foi uma honra ter todos vocês por aqui. Esperamos ver você novamente, mas como sempre, se você quiser falar com o mais sedutor desse podcast, você vai lá falar com ele. Gabi, como é que a galera vai lá te encontrar?
Minhas redes sociais são Gabriel Losendes. Pode caçar lá, podemos falar sobre Round 6, podemos falar sobre essa junção, dar um jeito de fazer uma vaquinha pra assinar a Telecine agora. Mas Gabriel Losendes em todas as redes sociais.
Muito massa, muito massa. Nicole Matos, esse povo tá ansiando sua presença. Esse povo, meu Deus, eu não sobrevivo. E você é a estrela da Elisa? E onde é que a galera vai lá pra bater um papo massa com você?
Pode me procurar em todas as redes, Nicole DM Santos. Queria dizer que estou sentindo falta do Juan, porque daí ele já teria assinado, né? A gente já teria pego aí essa novidade Telecine no Globoplay. Então, saudades.
Pois é, olha o querido Moreno Flix sempre salvando a gente. Meu querido Iagueira, você que tá aí por dentro de tudo da pane do WhatsApp, da homologação dos produtos Apple, todos eles chegando aqui no Brasil por agora, como é que a galera vai lá falar pra você quando é que pode comprar o iPhone 13 ou o Apple Watch novo aí?
Só pra falar, galera, que o WhatsApp caiu, mas eu tava na iMessage, chupa mundo. Se quiser encontrar, é só Niago FSM ou na Elisa nas redes, a gente troca uma ideia.
Fechado. Olha só, então, como sempre, é uma honra ter vocês todos escutando a gente aqui. Eu sou o Ravi Sampaio 16 e o Ravi Sampaio 33 no Instagram e no Twitter, respectivamente. É uma honra ter vocês por aqui. Até a próxima semana. Tchau, tchau.
Valeu.
É muito, por exemplo, ó, vou dar, durante a década de 60 e 70, o Japão tava tão economicamente ativo e num crescimento enorme, que grande parte dos músicos da população começaram a fazer músicas mais felizes, voltadas mais pro jazz, pro funk, pro soul. Uma coisa muito inspirada no que acontecia nos Estados Unidos, mas com o Japão. Então eles começavam a falar sobre, nas letras eles falam sobre riqueza, sobre tudo isso e muito mais. E se você olha as músicas da década de 40 e de 20 a 40, são todas músicas tristes, super tristes, e músicas enraizadas com os instrumentos japoneses mesmo ali, clássicos, porque eles estavam saindo de problemas com o imperador e tudo mais. E isso tudo mostra como essa questão socioeconômica influencia, né? No final da década de 80, quando o Japão tomou outro baque de novo, toda essa corrente do J-pop, eles chamam de J-pop, sumiu. E essas músicas, de repente, acabaram. Acabou o funk, acabou o soul, acabou tudo isso e virou uma música mais introspectiva e trabalhando com outras coisas também.
Tem muitas coisas que dá pra falar sobre esse aspecto, né? Eu tava vendo uma série na Netflix. Eu não lembro o nome, mas era alguma coisa tipo Asian. que daí eram só os asiáticos, riquíssimos e muito riquíssimos, que moravam em Los Angeles, se eu não me engano. Daí é tipo a comunidade asiática rica de Los Angeles. É totalmente trash, assim, tipo, nada a ver. Mas eu fiquei observando como, quando o, por exemplo, tem gente rica nos Estados Unidos, tem gente rica. Tem gente rica de fora, tem gente rica de fora. Mas quando tem asiáticos ricos, eles são muito, muito descabidamente ricos. Então tem uma disparidade muito grande. Tipo, até pros ricos americanos, eles são muito ricos, sabe? É uma coisa muito louca. Se você der uma pesquisada, entrar um pouco nisso dos asiáticos que estão nas Américas, na Europa, eles são extremamente ricos, assim, esbanjam por nada. E aí você vê filmes como, filmes e séries como esses que escancaram uma pobreza que também é uma pobreza muito, muito, muito extrema, uma pobreza que as pessoas realmente passam fome, sabe? Aí eu fico pensando, capitalismo. Um tem que perder muito pro outro ter que ganhar pra caralho, assim, sabe? Já vou dar uma militada aqui, porque eu sempre fico pensando nessas coisas.
Sabe o que que eu gosto dos filmes coreanos, assim? Os filmes coreanos, eles têm um negócio que eles conseguem fazer drama, comédia, ação, tudo numa cena sem parecer tosca. É só filme coreano que consegue fazer isso. Nenhum outro filme consegue. Vocês nunca vão ver, nenhum filme americano consegue fazer isso. Porque todos que tentam fazer fica tosco. E eles não.